Essa é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade, Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, escrito por Rudolf Steiner, na tradução de João Torunsky e Rogério Santos, publicado pela editora Antroposófica. Esta é a edição de 2022 e este é o 11º capítulo. A finalidade do mundo e a finalidade da vida. Entre parênteses, a determinação do ser humano. 1. Entre as múltiplas correntes na vida cultural da humanidade, cabe considerar uma que se pode denominar superação do conceito de finalidade em âmbitos aos quais este não pertence. A adequação à finalidade é um tipo determinado na sucessão de fenômenos. A adequação à finalidade só é verdadeiramente real quando, ao contrário da relação de causa e efeito, em que o evento precedente determina um posterior, inversamente, o evento seguinte exerce uma influência determinante sobre o anterior. Em princípio, isso ocorre apenas no caso de ações humanas. O ser humano realiza uma ação que ele imagina previamente, permitindo ser determinado para a ação por essa representação mental. Com a ajuda da representação mental, o evento posterior à ação atua sobre o anterior. O ser humano agente. Esse desvio por meio da representação é, no entanto, totalmente necessário para a correlação adequada à finalidade. 2. No processo que se divide em causa e efeito, cumpre distinguir a percepção do conceito. A percepção da causa antecede a percepção do efeito. Causa e efeito permaneceriam simplesmente lado a lado em nossa consciência, caso não pudéssemos conectá-los entre si mediante seus respectivos conceitos. A percepção do efeito só pode seguir-se à percepção da causa. Caso o efeito deve exercer uma influência real sobre a causa. Isso só pode ocorrer por meio do fator conceitual, pois o fato envolvido na percepção do efeito simplesmente nem existe antes daquele envolvido na percepção da causa. Quem afirma que a flor é a finalidade da raiz, ou seja, que aquela tem influência sobre a última, só consegue afirmar isso a respeito do fator que ele constata na flor por meio de seu pensar. No período da formação da raiz, o fator envolvido na percepção da flor ainda não existe. Contudo, para uma correlação adequada à finalidade, não basta apenas a mera relação ideativa, apropriada entre o posterior e o anterior. O conceito, entre parênteses, a lei, do efeito deve influenciar a causa de maneira real, mediante um processo perceptível. Contudo, só nas ações humanas podemos observar uma influência perceptível de um conceito sobre algo distinto. Só aqui, portanto, é aplicável o conceito de finalidade. A consciência ingênua que aceita somente o perceptível procura, conforme já observamos repetidamente, transferir o perceptível também para onde cabe reconhecer apenas o elemento ideativo. No suceder de acontecimentos perceptíveis, ela procura relações perceptíveis, ou, quando não as encontra, imagina-as nessas relações. O conceito de finalidade, válido para o agir subjetivo, é um elemento apropriado para tais relações imaginadas. A pessoa ingênua sabe como ela própria produz um suceder de acontecimentos, e disso conclui que a natureza procede do mesmo modo. Nas relações puramente ideativas da natureza, ela vê não apenas forças invisíveis, mas também finalidades reais imperceptíveis. O ser humano faz seus utensílios de acordo com a finalidade destes. É seguindo a mesma receita que o realista ingênuo faz o criador construir os organismos. É apenas muito gradualmente que este conceito errôneo de finalidade vem desaparecendo das ciências. Ainda hoje, ele vem provocando muitas desordens na filosofia, ao se indagar sobre a finalidade transcendente do mundo, sobre a determinação extra-humana, abre parênteses, e consequente também sobre a finalidade, fecha parênteses, do ser humano. E assim por diante. 3. O monismo rejeita o conceito de finalidade em todos os âmbitos, abrindo exceção unicamente para o agir humano. Ele procura por leis da natureza, mas não por finalidades. Finalidades da natureza são suposições arbitrárias, tal qual as forças imperceptíveis. Contudo, finalidades da vida que o ser humano não estabelece para si mesmo também são, do ponto de vista do monismo, suposições injustificadas. Só é apropriado o que o ser humano faz nesse sentido, pois somente pela realização de uma ideia é que surge o adequado à finalidade. No sentido realista, uma ideia torna-se ativa apenas no ser humano. Por isso, a vida humana tem somente a finalidade e a determinação que o ser humano lhe atribui. A pergunta, abre aspas, qual é a tarefa do ser humano na vida? Fecha aspas. O monismo só pode responder, abre aspas, aquela que ele próprio se propõe. Minha missão no mundo não é pré-determinada, e sim especificamente a que eu escolho para mim. Eu não inicio meu trajeto de vida com um itinerário já traçado. Fecha aspas. 4. As ideias são realizadas de acordo com a finalidade apenas por seres humanos. Portanto, é inadmissível falar da incorporação de ideias pela via da história. Todas as expressões como, abre aspas, a história é o desenvolvimento dos seres humanos em direção à liberdade, fecha aspas, ou abre aspas, a história é a realização da ordem universal moral, fecha aspas. E assim por diante, são insustentáveis do ponto de vista do monismo. 5. Os adeptos do conceito de finalidade acreditam que, com ele, têm de renunciar simultaneamente a toda a ordem e uniformidade do mundo. Considere-se, por exemplo, o que diz Robert Hammerling, abre parênteses, Atomística da Vontade. Citação: enquanto houver forças propulsoras na natureza, é tolice negar finalidades na mesma. Assim como a formação de um membro do corpo humano não é determinada e causada por uma ideia pairando no ar a respeito desse membro, e sim pela relação com o todo maior, o corpo ao qual o membro pertence, assim também a formação de qualquer ser da natureza, seja ele vegetal, animal ou humano, não é determinada e causada por uma ideia pairando no ar a respeito dele, e sim pelo princípio formativo do todo maior da natureza, princípio que se manifesta e se configura de acordo com a finalidade. Fim da citação. E na página 191 do mesmo tomo, continua a citação. A teoria da finalidade afirma apenas que, apesar dos mil inconvenientes e sofrimentos na vida desses seres vivos, nas configurações e nos desenvolvimentos da natureza, existe inequivocadamente um elevado grau de adequação à finalidade e ao plano. Trata-se, porém, de uma adequação que se realiza somente no contexto das leis da natureza, não aspirando a um fictício mundo de abundância, onde não haveria confrontação da vida com a morte, do vir a ser com o perecer, com todos os níveis intermediários mais ou menos desagradáveis, mas absolutamente inevitáveis. Considero igualmente pitoresco quando os opositores do conceito de finalidade contrapõem a um mundo de milagres relacionados com a adequação à finalidade, conforme a natureza o evidencia em todos os âmbitos, um montinho de lixo juntado penosamente, composto por inadequações à finalidade parciais ou completas, pretensas ou reais. Fim da citação. 6. O que denominamos aqui como adequação à finalidade? Uma sintonia entre percepções e um todo. Como, porém, todas as percepções se baseiam em leis, entre parênteses, ideias, que encontramos por meio do nosso pensar, a sintonia metódica dos membros de uma totalidade perceptiva é precisamente a sintonia ideativa dos membros de um todo, formado por ideias, contido nessa totalidade perceptiva. Ao se dizer que o animal ou o ser humano não é determinado por uma ideia que paira no ar, isto é expresso de modo equivocado, e a opinião condenada perde por si mesma o caráter absurdo ao se corrigir a expressão. Certamente, o animal não é determinado por uma ideia que paira no ar, e sim por uma ideia que lhe é inata e diz respeito à sua entidade legítima. É justamente pelo fato de a ideia não ser exterior à coisa, e sim atuar nela como sua essência, que não se pode falar de uma adequação à finalidade. Justamente quem nega que um ser da natureza é determinado de fora, abre parênteses, nesse sentido é completamente indiferente se por meio de uma ideia pairando no ar, ou de uma ideia na mente de um criador do mundo, existente fora da criatura, fecha parênteses, deve admitir que esse ser não é determinado de fora, em conformidade com uma finalidade e um plano, e sim determinado de dentro, de forma causal e segundo certas leis. Eu estruturo uma máquina adequada à finalidade quando levo as partes a uma correlação que elas não têm por natureza. A adequação à finalidade em sua estruturação consiste, portanto, no fato de eu estabelecer como base a ideia de funcionamento da máquina. Desse modo, a máquina tornou-se um objeto de percepção com uma ideia que lhe corresponde. Os seres da natureza também são seres desse tipo. Quem considera algo adequado à finalidade, pelo fato de ter sido configurado em conformidade com leis, pode atribuir essa designação também aos seres da natureza. Contudo, essa conformidade de leis não pode ser confundida com aquela do agir subjetivo humano. Para a finalidade, é absolutamente necessário que a causa atuante seja um conceito, na verdade, o do efeito. No entanto, em nenhum lugar da natureza se consegue comprovar que conceitos sejam causas. O conceito sempre se mostra apenas como a relação ideativa entre causa e efeito. Na natureza, causas só existem sob forma de percepções. 7. O dualismo pode falar de finalidades do mundo e da natureza. Onde para nossa percepção se expressa uma associação legítima entre causa e efeito, o dualista pode admitir que vemos apenas a imitação de um conceito em que o ser universal absoluto, com letras maiúsculas, em ser universal absoluto, realizou suas finalidades. Para o monismo, com o ser universal absoluto não vivenciável, e sim apenas tornado hipoteticamente acessível, suprime-se também o motivo para a aceitação de finalidades do mundo e da natureza. Complemento à nova edição, de 1918. 8. Uma reflexão imparcial sobre o que aqui foi exposto não pode chegar à opinião de que o autor desta exposição, por rejeitar o conceito de finalidade para fatos extra-humanos, se tenha apoiado nos pensadores que, pela rejeição desse conceito, criam a possibilidade de se compreender tudo o que existe fora da ação humana, e também esta mesma, apenas como um acontecimento natural. A circunstância de o processo do pensar ser apresentado neste livro como sendo puramente mental já deve proteger a esse respeito. Se aqui se rejeita o pensamento de finalidade, também quanto ao mundo espiritual, situado fora do agir humano, isto ocorre porque nesse mundo é revelado algo superior à finalidade que se concretiza na condição humana. Ao se considerar um pensamento errôneo, uma determinação adequada à finalidade do gênero humano concebida segundo o modelo da adequação à finalidade humana, isto significa que o ser humano individual se atribui finalidades que compõem o resultado da eficácia geral da humanidade. Então, esse resultado é superior aos seus membros, isto é, às finalidades humanas. Fim do 11º capítulo.